Meu amigo, minha amiga, meu caro ouvinte, minha cara ouvinta, quer ajudar o Terraço Econômico a crescer seu podcast? É muito simples, pega o seu dedão e taca ele no like. Além disso, você pode receber tudo pelo WhatsApp. Mande um oi para 97689-0552. E se quiser ainda mais conteúdo e informação, deixe esse podcast ligado e entre no terraçoeconômico.com.br.
Está no ar o Terraço em 15 minutos, versão 2019, cambada de bruxo topzera.
Bom dia, boa tarde, boa noite, está lá no Terraço em 15 minutos, número 126, estou eu, Lucas Goldstein, ao lado de novamente, retornando ao podcast, a musa do Terraço Econômico no YouTube, Raquel de Sá.
Oi pessoal, voltando aqui de férias, já estou aqui na minha tripla jornada em Brasília, no mestrado, aí assim a vida segue.
Vida que segue, Caio Augusto.
Exatamente, o calor que segue também.
Fala, Paulo André.
Fala aí, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio, né?
Estamos para mais um episódio depois de um fim de semana intenso de reencontros da equipe do Terraço Econômico.
Exatamente. Impossível não comentar, hein? Muitas emoções aí, lágrimas vertidas e risadas dadas.
O governo acaba de zerar imposto de importação de quase 500 produtos. Os produtos foram incluídos no chamado regime de ex-tarifários, que tem o objetivo de atrair investimentos. São 498 produtos, Raquel de Sá.
Qual que é o objetivo do ex-tarifário? Ele, na verdade, é uma redução do imposto de importação para produtos de bens de capital, informática e telecomunicação. Porque o que acontece? Dentro da tarifa externa comum do Mercosul, que é uma tarifa que os países não podem dar ali menor ou maior, né, para nenhuma outra importação de outros países fora do Mercosul, você tem essas exceções. E as exceções podem ser dadas aí, tem toda uma lista enorme de exceções, mas dentro delas tem esses bens de capital, informática e telecomunicação, que o país pode, na verdade, mudar como quiser, né? Esse regime do ex-tarifário, ele é para reduzir, mas tiveram vezes que o Brasil, ele na verdade até subiu o imposto aí fora da tarifa externa comum, depende do que qual é o objetivo. Hoje esses bens, eles são tributados em mais ou menos 14%, eles vão ser reduzidos a zero até 2021, e na verdade isso é uma intenção do governo que já desde o início eles estão colocando que eles querem abrir o Brasil, né? Querem abrir o Brasil e colocar o Brasil, vamos dizer, em cadeias globais de valor. E para você fazer isso, você nada melhor do que você começar a reduzir a importação a partir das máquinas, né? Porque o setor de máquinas, é meio loucura isso, mas o setor de máquinas é um dos setores mais importantes para exportação, porque como o pessoal lá do Ministério da Economia sempre fala, importar é o que exporta. Você precisa desse tipo de insumo, de bem de capital, né? Para você poder produzir produtos, enfim, que você quer para exportação e para o mercado doméstico também, óbvio. Então, no final de agosto, ele já tinha liberado 370 itens. De acordo com o Ministério, hoje tem mais 8 mil produtos que eles já querem trazer para subir esse número de produtos. Que eu não consigo ver nada de ruim, né? Claro que você vai ter milhares de críticos a essa medida, principalmente aqueles que são protecionistas e vão dizer que não, que o Brasil tem que produzir esse tipo de coisa. Você tem até, no setor de máquinas, você tem aqueles que defendem que o Brasil tem que produzir as próprias máquinas e aqueles que defendem que, na verdade, para produzir as máquinas, você precisa de outras máquinas. Mas é verdade, se você não tem um país aberto, você não consegue entrar nas cadeias globais de valor, você não consegue exportar produtos de valor agregado. Então, acho que é uma decisão muito acertada do governo, eles estão caminhando na direção correta. E vamos ver, isso vem também num contexto de uma própria, eu não diria reforma, mas adaptações do próprio Mercosul, que o Ministério da Economia também está procurando. Então, para fazer com que o bloco funcione e para fazer com que, na verdade, seja uma alavanca para colocar o Brasil no comércio global e não o entrado.
Por incrível que pareça, por leis como a da informática e de alguns outros projetos chamados aí de substituição de importações, o Brasil passou a tarifar produtos que têm o chamado similar nacional, para dificultar a entrada, né? Teoricamente incentivar a indústria nacional, e também passou a proibir a importação de bens que nem eram fabricados no Brasil, também com o objetivo, com esse dito objetivo de incentivo à indústria nacional. E se já tem gente que faz isso aqui no Brasil, tá bom, se você já faz isso com eficiência, com competência, não precisa ficar preocupado com o que tá vindo de fora, não vai ter qualidade inferior à sua. E se tem uma qualidade superior à sua, aproveita para aprender. A gente cresce com a competição, a gente não cresce com estagnação. O Brasil fechado do jeito que ele era para a gente ser um país de primeiro mundo, então, em termos industriais. E não é isso que acontece. A indústria representa cada vez menos do nosso PIB, mesmo protegida. A pergunta que eu faço é, por que que a gente não é uma potência industrial, já que a gente protegeu a indústria nacional eternamente nas últimas décadas?
Deu a louca no gerente, dívida com grau especulativo que está começando a dar sinais de problemas, juros muito baixinhos nessas dívidas, isso acaba sendo um sinal complicado para a economia mundial, não é mesmo? Caio, Paulo André e Raquel?
Exatamente. Como você já deve ter ouvido falar 500 vezes, vou começar de novo com essa frase e você vai falar, puta, de novo, meu Deus, estou tendo um déjà vu. Mas, desde a crise de 2008, a taxa de juros americana, ela foi para a proximidade de zero, e quando a taxa de juros vai para as proximidades de zero, pega dinheiro para tocar algum projeto, não só aquele que tem um projeto rentável, mas aquele também que está objetivando apenas rolar a sua dívida, porque o custo de rolagem da dívida quando a taxa de juros é zero. Tende a zero. Com essa provável desaceleração, os investidores estão fugindo desse tipo de ativo e estão indo para ativos de menor risco. Estamos aí observando o Fed, que até o próximo tópico aqui do podcast de hoje, deve continuar reduzindo, né, afrouxando com medo dessa desaceleração que está para acontecer nos Estados Unidos, só que há uma possibilidade grande disso representar um risco, vamos dizer assim, que estava embaixo do tapete, porque vai ficar cada vez mais difícil para essas empresas que têm uma alavancagem grande se financiarem. E esse grau especulativo, né, conhecido como nos Estados Unidos como junk bonds, está começando a dar as caras, está começando a assustar. Se vai ser como em 2008, acredito que não, porque o nível de risco se reduziu bastante de lá para cá, e de segurança nesse tipo de operação, mas desaceleração é desaceleração, né? O Warren Buffett já dizia, né, que você vê quem tá com calção ou sem calção quando a maré abaixa, e daqui a pouco a maré vai começar a baixar.
Bancos centrais ao redor do globo estão cortando taxas de juros.
Uma desaceleração global se aproxima. Isso é um meio de tentar, vamos dizer assim, fazer um pouso mais suave dessa desaceleração econômica e também evitar que o mundo entre numa recessão. A parte mais complicada disso tudo é que enquanto países como o Brasil e Estados Unidos têm o que reduzir, apesar de cada vez menos, né, em muitas partes da Europa, as taxas de juros já estão abaixo de zero, o que é contraintuitivo, né? Porque você literalmente paga para o seu dinheiro ficar no banco. Teoricamente, esse aí seria o maior incentivo possível para você tirar o dinheiro do banco e aplicar ele em algum projeto, atividade produtiva, né? Não é o que está acontecendo. O Brasil também está diminuindo muito. Focus aí está indicando que a gente encerra esse ano em 5%, menor taxa nominal aí, não sei quanto tempo, juro real no Brasil deve ficar ao redor de 1%, talvez até menos que isso. Então é uma situação muito, muito diferente. E é um indício grande dessa desaceleração que está chegando. E agora com um cenário diferente, porque tem balanços imensos de bancos centrais a serem enxugados. Realmente vai ser difícil de entender o que vai acontecer agora.
É muito difícil, assim, quem disser que já sabe exatamente o que isso significa tá mentindo, porque não sabe. De tudo isso que a gente pode dizer aqui no Brasil, isso ainda não se aplica, a gente não tá aí ainda, a gente não tá do lado desses juros reais negativos. É que você tem um problema sério de credibilidade, né? São os bancos centrais jogando dinheiro no mundo e deixando taxas de juros baixíssimas e as pessoas continuam sem investir. Então, talvez aí a gente tenha o quê? Uma bolha.com nova? Por que que Uber vale tanto, né? A empresa, em teoria, não dá dinheiro ainda, onde o Brasil ainda não tá nesse patamar aí de juros negativos jogando dinheiro na economia sem causar inflação. Isso é melhor a gente não se enganar.
Tivemos uma alta estupenda no petróleo nesta semana. Por favor, explica há quanto tempo nós não tínhamos uma alta tão grande e o que aconteceu para instigá-la? Por que o barril de petróleo subiu para deixar, digamos, venezuelanos felizes?
Nós não tivemos uma alta tão grande quanto essa desde os anos 90, né, na Guerra do Golfo, né, que teve uma disparada grande. O ambiente geopolítico do Oriente Médio, ele anda bastante complicado, bastante acirrado, muitas acusações trocadas e tudo mais. E o acontecido é o seguinte: entre sábado e domingo, nesse final de semana agora, drones sobrevoaram a Aramco, que por um acaso é a maior empresa petrolífera do mundo, e eles destruíram algumas das estações produtoras, vamos dizer assim, para não usar algum termo errado, em algum amigo petroleiro brigar com a gente aqui nos comentários. Mas enfim, tá, mas destruiu quanto? Destruiu 50% da capacidade dos caras. Eles tinham a capacidade de fazer 10 milhões de barris por dia, e após esse ataque de drones, eles reduziram isso a 5 milhões. Óbvio, efeito direto de uma redução absurda dessa de oferta para uma mesma demanda, preço disparou. O preço do barril de petróleo que estava na casa dos 58, 60 dólares chegou a encostar em 74. E aí deu uma acalmada, voltou para 70, 68 e tudo mais. E todos os esforços de informação se concentraram em tentar descobrir em quanto tempo a Aramco iria conseguir reverter essa perda ou recuperar a capacidade produtiva, etc. Acontece que de segunda para terça-feira, a Aramco já havia soltado um comunicado que estava para recuperar 70% dessa produção, e aí o petróleo já caiu uns 4, 5%. E nessa terça-feira, para você que está acostumado com obra da Copa que não ficou pronta até 2014, chupa essa manga. Até o final deste mês, os caras vão conseguir recuperar os 50% de capacidade perdida.
Apesar da exportação de petróleo, na verdade, ser uma das maiores exportações de commodities aí do Brasil, a gente ainda importa petróleo, né? A gente exporta o petróleo cru, né? Deve estar falando errado aí como é que fala, mas raw, né? E a gente importa o petróleo refinado. Não tudo, mas a gente importa parte do nosso petróleo refinado. Então, significa que, ao mesmo tempo que a Petrobras, enfim, estaria vendendo num preço mais alto, ela também tem que comprar. Então, é difícil fazer essa análise tão assim, né, preto no branco. Próximo aí leilão do pré-sal que vai ter, da sessão onerosa, já ia atrair bastante investidor. Você pode pensar que, na verdade, vai ter mais gente pensar em vir para cá, porque aqui a gente é considerado um lugar seguro, né, em termos de estabilidade geopolítica. E aí você tem também, por outro lado, que como as reservas do pré-sal, elas são muito, muito, muito profundas, você tem que ter o petróleo a um certo nível, né, de preço, porque senão não é viável financeiramente. Se o petróleo estiver muito baixo, não é viável.
Sobre esse equilíbrio de forças, né, que fica depois desse ataque, aí acaba trazendo, querendo ou não, Estados Unidos aí, e a própria Europa, de certa forma, União Europeia, por quê, né? Estados Unidos é o clássico xerife do mundo, digamos assim, né, como alguns gostam de dizer. Trump é parça, digamos assim, lá do príncipe, né, da Arábia Saudita. E o grupo que foi o autor desse ataque foi identificado como um grupo iraniano, né? E aí fica esse receio de que se a Arábia Saudita vai retaliar de alguma forma em relação ao Irã, ou se então vai retaliar indiretamente, fazendo algum ataque no Iêmen, né, que é considerado aí um proxy geopolítico do próprio Irã. E os iranianos também, como país, né, têm um interesse aí de reconquistar, né, o favor dos Estados Unidos por causa daquele acordo nuclear lá que o Trump acabou passando a tesoura neles, digamos assim, ou então até conseguir um apoio mais incisivo da própria União Europeia, porque a economia, né, do Irã vai muito mal aí já de alguns anos. E é lógico que o Trump não quer nenhum tipo de problema, porque ele está preocupado com as eleições que estão logo aí, né, ano que vem.
Fechando aqui o Terraço em 15 minutos, número 126. Um beijo no glúteo de Caio Augusto de Oliveira Rodrigues.
É isso aí, e um abraço aí especial à equipe toda do bar aí, do Padre. Podemos falar aqui porque pode estar preso.
Paulo André, tchau, tchau.
Falou, valeu, Lucas, valeu, Raquel, falou, Caião.
Um pouco de tristeza minha, que eu queria era estar na praia.
Nesse calor, eu também gostaria de estar na praia com a minha água de coco, mas eu estarei com você na sexta-feira, no próximo Terraço em 15 minutos, terraçoeconômico.com.br.
compra a moto? E quer pagar quanto? Quer pagar quanto? E quanto? O que você quer? O que você pode?